O estudo perfil de educação pública no Rio Grande do Sul, educação infantil, ensinos fundamental e médio, foi apresentado no Tribunal de Contas do Estado. O trabalho mostra um panorama da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio recém-completados 4 anos de vigência do Plano Nacional de Educação. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, fez uma comparação com o resultado do ano anterior e respondeu se houve uma melhora na educação.
Eu acredito que sim, nós vivemos um processo de melhorias em relação, particularmente gostaria de mencionar, a educação infantil. Esse é um processo que vem sendo monitorado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul desde 2008. Na época nós estabelecemos uma espécie de ranqueamento e colocávamos o Rio Grande do Sul em 19º lugar no atendimento de crianças na creche e na pré-escola. Em 2017, últimos dados disponíveis do censo escolar, essa mesma posição fica no quarto lugar. Então nós tivemos uma evolução, ainda não universalizamos a meta 1 em relação à creche e à pré-escola. Pré-escola, aproximadamente 80% das crianças estão sendo atendidas e a meta prevê que em 2016 já deveriam ser 100%, ou seja, todas. E para a creche, o percentual é na casa de 34%, a meta do PNE é 50% em 2024. Nós precisamos acompanhar ambas, porque se nós não adotarmos medidas de indução, de mobilização, nós chegaremos em 2024, como chegamos em 2011, no PNE anterior, sem ter atingido a meta. Esse trabalho que está sendo apresentado hoje, ele tem uma dimensão além da meta 1, na verdade, do próprio estado do Rio Grande do Sul. Ele é uma experiência que as entidades representativas dos membros e dos tribunais de contas estão realizando para demonstrar a importância dos dados já disponíveis, por exemplo, do censo escolar, da PNAD, de outras bases de informações, para nós levarmos à sociedade conhecimento acerca da realidade, no caso aqui da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, dar elementos para que o controle social possa atuar, cobrar providências, por exemplo, dos gestores e do poder legislativo, e também permitir que os tribunais de contas, ao examinar as prestações de contas desses gestores, determinem providências, façam recomendações, eventualmente apliquem sanções, mas o objetivo principal é criar um ambiente positivo de tensionamento para o cumprimento das metas e estratégias, e esse estudo será também disponibilizado a todos os tribunais de contas brasileiros.
No que o Rio Grande do Sul se destaca e em que precisa melhorar, doutor Miola?
Bem, eu acho que em relação ao tema da infraestrutura das escolas, de uma maneira geral, naqueles 8 itens que são aferidos no censo e que constam do nosso trabalho, em todos eles o Rio Grande do Sul fica com uma média acima do que é a média nacional. O que não chega a ser motivo de extremo regozijo, eu diria, mas indica que há elementos positivos. Nós não podemos olhar esse processo com uma perspectiva negativa apenas. Nós temos que constatar a realidade e trabalhar para a melhoria do quadro. Uma situação que surge muito aqui no Tribunal de Contas e que precisa ser objeto de debate e tem a ver com o financiamento da educação é o fato de que nós temos aqui no Estado aproximadamente 380 municípios que ainda não cumpriram a meta 1 no tocante às vagas na pré-escola. E mais de 280 desses municípios que ainda não cumpriram essa exigência, eles aplicaram no último ano recursos no ensino médio e no ensino superior. Evidentemente que é fácil fazer a defesa da importância de qualquer investimento em educação, não há dúvida, seja no ensino médio, tudo isso é importante e relevante, não há nenhum questionamento. Mas quando os recursos são limitados e nós, no caso do poder local, não estamos ainda conseguindo cumprir a exigência básica da Constituição, não é possível investir valores em outras etapas. Então, nós estamos aqui no Tribunal também trazendo esse assunto à tona para que os municípios concentrem as suas energias na educação básica, porque senão nós vamos continuar gerando novos analfabetos ou analfabetos funcionais. O Brasil tem um contingente extraordinário de analfabetismo funcional, dependendo dos critérios que sejam utilizados para esse enquadramento, não é? O fato de não oferecer vaga na educação infantil, que é uma fase tão importante da vida para desenvolver habilidades, estabelecer relações. Há estudiosos que fazem uma figura simples que dizem, olha, a criança nessa faixa é uma espécie de esponja, não é? Tudo absorve, então nós temos que investir nisso. Bom, se nós não investimos, esse aluno vai ingressar no sistema de ensino apenas no primeiro ano do ensino fundamental, vai haver uma situação de desequilíbrio em relação àquele que teve a oportunidade. E a constatação que nós temos é que a grande parte das crianças que não têm acesso à educação infantil no Estado e no Brasil são as crianças filhas das famílias mais carentes, com menos renda e que, portanto, mais necessitam da atenção, do cuidado por parte do poder público. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para o aspecto qualitativo, aquele exame cuja sigla é ANA, não é? Avaliação Nacional de Aprendizagem, que se faz com estudantes na faixa de 8 anos, o que é que nós verificamos ali? Que mais de 50% das crianças brasileiras não têm desempenho suficiente em matemática e leitura, por exemplo. São dois itens básicos do processo de alfabetização, são insuficientes. E quando esse recorte é feito em relação a crianças de famílias mais carentes, nós saímos dos 55% para 70%. Então é preciso olhar, é para isso que o poder público também concebe as suas políticas, a Constituição assegura recursos. É nessa dimensão da pessoa humana. Nós aqui falamos muito em números, em dados, mas atrás desses dados existem seres humanos, existem vidas, existem brasileiros que precisam ser atendidos.
Este foi o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.